Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos reiniciar os nossos trabalhos, agora com um conjunto de audições com o senhor Ministro das Infraestruturas e Habitação, o senhor Ministro Pedro Nuno Santos. Queremos agradecer também a presença mais uma vez desta comissão. Está connosco também a senhora Secretária de Estado da Habitação. Muito obrigado também, Ana Pinho. Muito obrigado por estar connosco também. São três audições em simultâneo, sequenciais. A primeira é sobre um requerimento relativo à Quinta da Laje, um requerimento apresentado pelo PCP, aprovado por unanimidade, que solicita esclarecimentos relativamente ao direito à habitação no âmbito do processo da Quinta da Laje. Vamos precisamente começar por essa audição. A grelha que vamos praticar é a grelha simplificada nestas duas primeiras audições, em que o grupo parlamentar requerente terá 3 minutos de intervenção inicial, depois uma intervenção do Sr. Ministro, 5 minutos, uma ronda de intervenções a todos os grupos parlamentares, 3 minutos cada grupo parlamentar, e depois a resposta do Governo, 10 minutos no máximo. Portanto, prevemos cerca de 40 minutos para esta primeira audição. A segunda audição será com a mesma grelha e só a audição regimental é que terá uma grelha diferenciada, que eu posteriormente anunciarei. Nesse sentido, dava já a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, cumprimentos. A situação que justificou o nosso requerimento para a vinda do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado prende-se com acontecimentos recentes ocorridos no bairro da Quinta da Laje, no Conselho da Amadora. No dia 11 de junho, ironicamente no dia em que se iniciou nesta casa a discussão na especialidade da Lei de Bases da Habitação, aconteceu no Conselho da Amadora algo que é desumano, é inaceitável e viola direitos fundamentais. O bairro foi cercado pelo corpo de intervenção, foi impedida a circulação de viaturas e de pessoas. O corpo de intervenção, acompanhado por técnicos da Polícia Municipal, sem qualquer informação, notificação ou acompanhamento por parte de técnicos da Segurança Social, ordenaram 3 famílias a sair das suas casas, dizendo que tinham 10 minutos para retirar as suas coisas, sob pena do teto lhes cair em cima. Esta situação é inaceitável. Infelizmente, não é nova no Conselho da Amadora. Foi assim no bairro de Santa Filomena, foi assim no bairro de 6 de Maio. Mas estamos a falar de um bairro que tem cerca de 1.000 habitantes, de pessoas que, em alguns casos, vivem ali há mais de 60 anos, em que esta decisão foi tomada sem qualquer alternativa e sem qualquer informação ou acompanhamento a estas famílias. Estamos a falar, num caso, de uma família monoparental, em que a criança saiu para a escola de manhã. E quando chegou não tinha casa, porque a casa foi demolida. E no outro caso, de uma grávida de 7 meses, que no próprio dia teve que ter acompanhamento hospitalar face à situação que foi criada. Nós estamos a falar de famílias com uma grande vulnerabilidade económica e social, mas estamos a falar, sobretudo, de uma grande falta de respeito por estas pessoas, por aquela comunidade, mas, sobretudo, de encontrar soluções alternativas. A comunidade tem-se mostrado aberta a isso. E a pergunta, em primeiro lugar, que eu queria fazer, Sr. Ministro, é que acompanhamento tem feito desta situação e que resposta tem sido dada, em particular, às famílias cujas casas foram demolidas na Quinta da Laje, na Amadora. Queria também perceber que tipo de acompanhamento é que tem sido feito, particularmente por parte do IRU e da Segurança Social, tendo em conta que nós estamos a falar de um direito que está consagrado na Constituição, no seu artigo 65, em que incumbe ao Estado em garantir a todos os cidadãos o direito à habitação, e foi aprovado em fevereiro de 2017 aqui na Assembleia da República. De resto, ironicamente, foi aprovado, inclusivamente, sobre a situação do bairro 6 de Maio, mas que, infelizmente, a história veio a provar que se aplica chapa 5 à situação do bairro da Quinta da Laje, ironicamente ou não, no mesmo concelho. Estamos a falar de ter sido aprovada em 2017 uma resolução aqui da Assembleia da República que previa o levantamento a nível nacional das necessidades habitacionais e de proteção social em matéria de habitação, a fim de identificar todas as situações que carecem de realojamento ou alternativa habitacional. A mesma resolução previa a criação de uma comissão permanente de acompanhamento do PER e dos demais programas de realojamento existentes ou a criar, com representantes do IRU, da Segurança Social, dos governos regionais, dos municípios e dos representantes dos moradores. A resolução aprovada em fevereiro de 2017 previa ainda que fossem disponibilizados, através do IRU, fogos para realojamento que possam ser mobilizados para responder localmente às carências habitacionais mais prementes e previa ainda outra coisa, Sr. Ministro, que é muito importante, porque estamos a falar de fevereiro de 2017, e, portanto, já passaram mais de 2 anos, de que o Governo faria chegar a informação regular à Assembleia da República sobre o cumprimento desta resolução, identificando o número de famílias envolvidas e a sua caracterização socioeconómica. E isto nunca aconteceu. E, portanto, a situação, termino mesmo, Sr. Presidente, esta situação é gravíssima que tenha ocorrido no dia em que os trabalhos de especialidade da Lei de Bases da Habitação tiveram início nesta Casa e, Sr. Ministro, a situação é particularmente frágil e exige uma resposta muito assertiva por parte do Governo relativamente à garantia do direito à habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Dou de imediato a palavra ao Sr. Ministro Pedro Santos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Rita Rato. Nós temos aqui alguma informação muito diferente, porque a informação que nós temos, nós não falamos pela Sra. Presidente de Câmara, mas trabalhamos com ela e vamos acompanhando a situação. Como? Procuramos. E a informação que nos é dada é que nenhuma família foi despejada contra a sua vontade e sem alternativa habitacional garantida. Isto é, as famílias de que fala no dia 11 tinham o despejo foi organizado com essas famílias. Senhora Deputada. Senhora Deputada. Pronto. O que nós... Pronto. Nós Bom, quer dizer, o que é que lhe posso dizer sobre a mentira? Eu estou-lhe a dizer o que me é dito, porque eu não estive lá e nós temos contacto com a autarquia. Pode ter havido casos, não sei se são estes, casos de... Porque a Câmara Municipal da Amadora fez o recenseamento até abril de todos os casos, per e não per, onde foram identificadas todas as pessoas que estavam até abril. E só se, eu não sei, se também é uma pergunta que lhe deixo, se são pessoas que ocuparam pós o recenseamento feito em abril. Porque a informação que nós temos é que todas as pessoas recenseadas até abril deste ano têm a garantia de habitação, de alternativa habitacional. Essa foi a garantia que nos foi dada pela autarquia, pelo Sr. Presidente de Câmara. A todas as famílias será proposta uma solução habitacional e que aquelas que foram despejadas nos últimos tempos foi organizado com as mesmas o despejo e a garantia da alternativa habitacional. A Câmara Municipal está a preparar a estratégia local de habitação, onde muitos destes casos serão, obviamente, integrados. Temos essa garantia por parte da Câmara Municipal de Amadora e depois há situações especificamente relacionadas com a Quinta da Laje que envolvem a vida e a organização da vida em comunidade. E, portanto, um conjunto de habitantes, uma parte considerável dos habitantes da Quinta da Laje, querem manter esses laços comunitários que foram construindo ao longo de anos na Quinta da Laje. Hoje, o primeiro direito permite que esses casos sejam acautelados. Aliás, a Associação de Moradores pode ser beneficiária do primeiro direito e promotora da procura de uma solução coletiva para quem, obviamente, quiser aderir, porque, obviamente, pode haver casos que tenham outras intenções. Portanto, a Associação de Moradores pediu uma reunião ao Governo, julgo que já está marcada a reunião.
26.
Dia 6? 26, com a Associação de Moradores da Quinta da Laje, e nós vamos dar toda a informação que temos sobre o funcionamento do primeiro direito e sobre as formas da Associação de Moradores poder participar no programa Primeiro Direito enquanto Associação de Moderadores representativa de vários moradores. Esta, da parte da autarquia, a informação que nós temos foi a que eu lhe dei. Da nossa parte, nós estamos disponíveis para trabalhar com a Associação de Moradores, para dar informação sobre a forma como podem conduzir o processo e participar na elaboração da estratégia local de habitação, salvaguardando uma resposta promovida e organizada pela Associação de Moradores para um conjunto de moradores. E isto relativamente à Quinta das Lajes. Não apenas em relação à Quinta da Laje, mas a todas as outras, o IRU acompanha os processos e disponibiliza os focos que tem para apoiar o esforço que as autarquias fazem para dar resposta às necessidades de habitação das pessoas. Daí, neste momento, há 24 focos que foram disponibilizados e estão a ser usados pela Câmara Municipal da Amadora. Relativamente à comissão de que aqui fala, o projeto de resolução foi aprovado ainda antes do nosso programa Primeiro Direito. Estava em curso também um debate sobre a Lei de Bases da Habitação com várias propostas. Aquilo que nós quisemos, agora já temos a Lei de Bases aprovada, o que nós quisemos é aproveitar esse processo legislativo para constituir uma comissão dentro das regras que o próprio Parlamento aprovou no quadro da Lei de Bases da Habitação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então dar início à primeira ronda, à primeira e única ronda para esta audição, e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Carlos Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e saudar o Sr. Ministro duplamente, na medida em que revela hoje aqui um conhecimento razoável nesta questão particular do bairro da Quinta da Laje, quando nos diz que tem informação privilegiada junto da Câmara Municipal. Assim é, e enquanto conhecedor do local, assevero, pelo menos essa é a informação que a Câmara transmitiu, de que nenhuma das pessoas, dos cidadãos da Quinta Laje, iriam ficar sem uma solução habitacional. É esta, pelo menos, a posição da Câmara, e nessa circunstância, portanto, a nossa solidariedade também com o Executivo Municipal, que vai nesse sentido. De início não havia esta perspectiva, mas depois de um conjunto de demarches que foram tomados também aqui pela Assembleia da República, nesta comissão concretamente, começou-se a chegar a uma luz ao fundo do túnel relativamente às soluções habitacionais para o bairro. Mas nem tudo está bem. Nem tudo está bem. E uma sugestão que eu deixo é exatamente o facto de pararem para já as demolições e ser efetuado um compasso de espera, independentemente se essas demolições são justas ou se são necessárias ou se a situação habitacional das pessoas que lá estavam é aquela ou não é aquela. Isto para dizer o seguinte: as pessoas que estavam naquelas casas tinham direito à casa, têm direito a uma casa. Não estavam na casa certa, porque quando aquelas casas foram, as pessoas que lá estavam anteriormente foram realojadas, no fundo houve pessoas que as ocuparam. É natural que existam problemas habitacionais no bairro, é natural que existam sobrecarga de pessoas dentro de muitas das casas, e nessas circunstâncias as pessoas têm tendência a tentar encontrar outras soluções. De qualquer forma, portanto, é evidente que não concordamos com essa ocupação. Não podemos concordar, porque o objetivo é que as pessoas tenham dignidade, tenham uma vida com dignidade, isso. Portanto, estaremos favoráveis às soluções que o Governo encontrar e a Câmara para esta situação, mas, de qualquer forma, atendendo às questões sociais que o Sr. Ministro colocou, para nós muito importantes, há que fazer um tal compasso de espera e encontrar soluções para as cerca de 300 famílias que estão no bairro. E essa solução terá que passar mesmo por uma solução comunitária, porque aquele bairro é um bairro totalmente diferente de todos os outros. É um bairro que nasceu antes do 25 de Abril, com pessoas das mais diversas origens do país, em que existe na realidade uma vida em comunidade, e nessas circunstâncias as pessoas querem continuar juntas, e muitas delas são pessoas de muita idade e que se apoiam umas às outras. E isso a Câmara não pode quebrar este laço. Isso é fundamental e primordial. Nessa circunstância, seja lá no bairro, seja num bairro ao lado, seja em que bairro for, essa comunidade deve manter-se una e coesa. Vou terminar, Sr. Presidente, dizer o seguinte: o PSD propôs na própria Câmara, uma vez que não existe a tal comissão de acompanhamento do projeto de resolução, propôs que ao nível municipal se constituísse uma comissão também municipal de acompanhamento das demolições, porque há muita desinformação. Há pessoas que dizem que foi usada de violência, há outros que dizem que não, os funcionários dizem que são ameaçados de morte. Portanto, para acabar com o diz, nós propusemos uma comissão para acompanhar a demolição do bairro. Não teve vencimento. É uma sugestão que eu deixo ao Governo, que acompanhe esta situação e eventualmente interceda no sentido de se criar comissões que criem confiança às pessoas e que se termine uma vez por todas com o diz relativamente à situação habitacional daquelas pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Carlos Silva. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Maria de Lourdes Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a presença do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado, desde logo para abordarmos aqui um tema que já por várias vezes foi alvo de discussão e apreciação nesta Comissão, que inclusivamente levou a uma visita ao local, e queria também aqui registar a atitude positiva e proativa da bancada do PSD em relação a uma matéria que efetivamente necessita de muito tato na sua abordagem. E ao invés, eu diria que e quando eu digo tato, Sra. Deputada Rita Rato, digo tato de todas as partes. E digo desde logo que é preciso também desdramatizar a forma como o PCP faz esta abordagem. Oh, Sr. Presidente, posso falar?
Com certeza, Sr. Deputado. Faz favor de continuar.
Muito obrigada. Porque, na realidade, haverá sempre dificuldades no sentido de mudar as pessoas num espaço onde estão há muitos anos. Mas, no momento em que foram encontradas soluções para fazer esta mudança, em que o Governo está disponível para articular, esclarecer e acompanhar a própria Comissão de Moradores, em que tem entabulado conversações com a Câmara Municipal, em que a Câmara Municipal fez, e segundo o Sr. Ministro disse, o levantamento de todas as famílias PER e não PER, que em abril estavam no bairro, o que significa que ninguém ficará de fora. É muito importante que, efetivamente, este processo possa desenrolar-se com serenidade, porque caso contrário, se houver agitação à volta do assunto, nós não conseguiremos tratar as pessoas até com o respeito que elas merecem. E por isso, a posição do Partido Socialista aqui é que devem ser observadas as necessidades principais daquelas famílias. Em alguns casos até considerado aquilo que o Sr. Deputado Carlos Silva disse, que é os laços de vizinhança, porque há pessoas mais velhas que necessitam de algum acompanhamento especial e isso é muito importante. Agora, na realidade, o Governo está no caminho certo ao acompanhar este processo e gostaria só que desse uma pequena nota. Como é que o acesso ao primeiro direito se pode fazer também num processo que vinha de transição de um programa anterior? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. A palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Nós gostávamos de colocar a questão a montante da situação que se coloca agora, porque aqui vivem pessoas há mais de 60 anos que têm vindo a ser reconhecidas pelas diferentes câmaras que tiveram papel nesta zona, nesta área territorial. Aliás, este conjunto habitacional foi apoiado na sua autoconstrução pela Câmara de Oeiras, ou seja, existe uma prática de vários anos que reconhecem aquelas habitações naquele local, até apoiando a construção e a autoconstrução daquela habitação. Entretanto, nós tivemos, como já foi aqui referido, em visita à Quinta da Laje, e percebemos que várias das habitações têm mais do que condições de habitabilidade. Contrário ao que nos havia sido dito na Câmara da Amadora, pela própria Presidente da Câmara, que nos dizia que as habitações que ali estavam seriam barracas. Não é verdade, nós estivemos nas casas, visitamos várias das casas e muitas delas têm grande qualidade habitacional e foram sendo construídas pelas próprias pessoas ao longo dos anos. E isto coloca-nos uma questão que é... no município da Amadora, com tantas necessidades habitacionais, como é que se justifica que estejam a derrubar habitações que têm condições de habitação e de habitabilidade, quando não há resposta para milhares de pessoas que estão neste município? E isto a nós preocupa-nos num momento de grande carência habitacional, que a opção da Câmara Municipal da Amadora seja de demolir casas que estão em perfeitas condições de habitabilidade. Também decorrente da situação de especulação imobiliária que temos vindo a viver no nosso país, maiormente nas áreas metropolitanas. Para além disso, durante esta visita, e isto acho que denota um pouco o tratamento que tem vindo a ser dado àquela população, nós assistimos ao despejo de entulho à entrada deste aglomerado habitacional. Entulho que advém de uma construção, de uma estrada ali nas redondezas, mas que nos parece de desrespeito total por uma zona habitacional e pela garantia ao habitat e ao direito ambiental. E isto preocupa-nos e também gostávamos de ouvir o Sr. Ministro sobre esta situação. E, para além disso, gostava de colocar a situação que foi praticada na Praia da Vitória, nos Açores, em que o Governo intermediou uma solução com o Governo Regional e com a Câmara para que as pessoas que ali vivem pudessem adquirir os terrenos ou as casas de forma a continuarem a habitar naquele local. E gostava de questionar o Sr. Ministro se isto já foi uma solução que tivessem pensado como forma de responder, porque já se percebeu que a Amadora não tem capacidade de resposta habitacional. Isto seria uma forma de não agravar os problemas habitacionais, garantindo que estas pessoas se mantêm nas suas casas de há mais de 60 anos, onde vivem e onde foram mantendo a habitabilidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. E, finalmente, Sra. Deputada, novamente Rita Rato, do PCP, para a ronda.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cada um informa-se com quem quer e tem toda a legitimidade para isso. E fez muito bem ouvir o que a Sra. Presidente da Câmara tinha para lhe dizer. Teria sido também interessante contactar a Associação de Moradores. Eu compreendo que o Sr. Ministro me transmita aquilo que lhe foi transmitido. O problema é que eu estava lá e pedi aos técnicos da Câmara que estavam a proceder e a obrigar as pessoas a retirar as coisas das suas casas, qual era a documentação sobre a caracterização socioeconómica da família, do acompanhamento das crianças. Nada, zero, disseram-me. Não, documentos têm que pedir à Presidente da Câmara. E fomos. Depois das demolições, nós fomos para a porta da Câmara, eu enquanto deputada do PCP, eleita pelo distrito, pedi uma reunião com ela para perceber a situação. Estávamos obviamente preocupados com aquelas situações. Uma família monoparental com uma criança de 8 anos, uma grávida de 7 meses. A senhora Presidente da Câmara disse que não estava na Câmara e não havia ninguém numa Câmara daquele tamanho para receber as pessoas e para me receber a mim. E, portanto, Sr. Ministro, eu estava lá, eu pedi à polícia qual era a notificação de despejo. Não havia documentos. Há um território no país, e em particular na região de Lisboa, onde a Constituição não entra. É na Amadora. E quando se trata do direito à habitação, são violações sistemáticas da Constituição. Porque o senhor ministro disse aqui, e a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha disse, mudanças, mas não há mudanças. Não se estão a demolir casas, porque já se encontrou uma alternativa. Estão-se a demolir casas e as pessoas estão a ficar na rua. Pois não é essa a informação, mas, Sra. Deputada, eu estive lá. Nós estivemos lá. Esta comissão esteve lá, o Sr. Presidente esteve lá, os deputados que aqui estão estiveram lá e ouviram da boca da Presidente da Câmara compromissos que não haveria demolições. Então, houve demolições e as pessoas não têm alternativa. E como não falar disto com dramatismo, quando estamos a lá de famílias que estão no olho da rua, as pessoas não têm onde viver. E o Conselho da Amadora tem sofrido com a especulação imobiliária do centro de Lisboa, onde há T2 a 700 euros, onde há T2 a 800 euros, famílias com muito baixos recursos. E, portanto, as famílias foram, as casas foram demolidas, e peço-lhe atenção sobre isto, Sr. Ministro, as casas foram demolidas sem ter sido encontrada qualquer alternativa. Qualquer alternativa. Não houve sequer uma vontade de encontrar uma solução. Há pessoas no bairro que já aceitaram a indenização. Não foi o caso destas famílias. Essas são outras famílias que aceitaram a indenização, que já saíram do bairro. Mas neste caso concreto não houve. E, Sr. Ministro, eu queria lhe dizer ainda o seguinte. foi aprovado o envio à Assembleia da República de um relatório sobre a caracterização socioeconómica das famílias. Isso é essencial para perceber, no âmbito destes processos, em que condições económicas estão as famílias. Nós já reconhecemos que há respostas que, do ponto de vista social, têm que ser articuladas. E têm que ser articuladas com os vários intervenientes. Mas todos temos que ter a certeza que demolir casas sem alternativa é, desde logo, violar o princípio constitucional do direito à habitação. E a colocar aquelas famílias num nível de vulnerabilidade brutal. E, Sr. Ministro, desculpe que lhe diga, mas este processo foi marcado por uma ausência completa do respeito pela lei e de informações falsas. Foi-nos dito a nós que não ia haver demolições. Ora, passado pouco tempo, houve demolições. Foi-nos dito a nós que ainda não tinham havido demolições. Quando eu tinha estado a semana antes lá e estava lá a escavadora, houve demolições. No dia em que estávamos a fazer a visita, foi despejado entulho naquele bairro, como se aquele bairro fosse um lixo. Não é, é onde as pessoas vivem. Eu já nem vou aqui entrar pelo discurso de que não é feita a limpeza urbana no bairro, não é feita a retirada das ervas, a junta de freguesia está a pressionar a Associação de Moradores para a entrega da chave. Eu já nem estou aí por aí. Eu estou a dizer é como é que é possível, perante uma violação gravíssima no século XXI de direitos fundamentais, esta situação continuar incólume. É que as famílias continuam profundamente desprotegidas. E esta situação não pode acontecer. Nós não estamos sequer a definir qual é a definição da estratégia.
Termino
mesmo, Sr. Presidente. Nós nem sequer estamos a discutir qual é a estratégia a definir. É que esta estratégia é a estratégia de violação de direitos fundamentais. E com uma postura destas, de uma completa indisponibilidade para reunir com os vereadores, para reunir com aqueles que lhe pedem reuniões, como é que pode existir qualquer perspectiva de atendimento à situação destas famílias? Portanto, mesmo para terminar, só dizer isto. O que é urgente é garantir a suspensão das demolições e o acompanhamento da situação destas famílias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. E agora, para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu percebo a indignação da Sra. Deputada Rita Rato e acredito que ninguém sente menos do que a Sra. Deputada as dificuldades que as pessoas passam para terem essa habitação. Infelizmente, a realidade é um bocadinho mais complexa do que nos parece, do que nós vemos. E é por isso que eu perguntava à Sra. Deputada se consegue garantir, se nos consegue garantir aqui a todos, que as pessoas que foram despejadas da forma que foram, se entraram ou ocuparam essas casas depois de abril. Porque a informação que nós temos, mas Sra. Deputada, mas para nos falar a nós e à Sra. Presidente da Câmara da Amadora dessa maneira, tem que ter um bocadinho mais de provas. Porque, repare, Sra. Deputada, acompanhe, senão parece... Não, assim ignora, assim não quer... Se nós quisermos ter um debate sério sobre isto, temos que mesmo que nos ouvir. E a informação que nós temos, e portanto eu falo, diz assim, quer dizer, eu posso partir do princípio que a Sra. Deputada é que sabe e diz a verdade e que a Sra. Presidente da Câmara da Amadora nos engana a todos. Posso partir do princípio contrário, ou posso até partir do princípio que as pessoas estão a dizer aquilo que sabem ou pensam saber. E por isso é que eu perguntava à Sra. Deputada se tenha... Não, eu não estou a dizer... Não me está a perceber. Eu não lhe estou a dizer... Sra. Deputada, eu não lhe estou a dizer que está a inventar o que viu. O que eu lhe estou a perguntar é se sabe... Oh, Sr. Deputado, não me leva mal porque eu não estou a culpar, está a achar que eu estou a acusar de uma coisa que não estou. Não! Oh, Sr. Deputado, mas ouça-me também, porque é mais fácil se me ouvir até ao fim, que não estou a acusá-la de nada. Estou a dizer que nós, quando fazemos este debate, temos que ser também exigentes connosco no trabalho que fazemos, no terreno, no Parlamento e no terreno. Já sei que é, deixe-me falar. Exigente connosco, todos, aqui e no terreno. Porque a Sra. Presidente da Câmara, aquilo que nos diz é que foi feito o recenseamento de todas as pessoas que estavam a morar na Quinta da Laje até abril. E nós temos que fazer até uma data. Até uma data. Tem que se fazer. Diz-nos assim, está bem, porque a informação que eu tenho é que as pessoas, as casas que foram demolidas, os seus residentes já estavam realojados. É a informação que eu tenho. E por isso é que nós precisamos também de ir com... Ao senhor... Ah, não, mas isso... Mas ouça, mas calhar... Mas se calhar conseguimos. Não, Sr. Deputado, mas se calhar nós conseguimos arranjar. Se calhar é um exercício importante para fazermos os dois. Eu arranjava estas, de que aquelas pessoas, as casas foram, já estão realojadas, e até lhes podemos perguntar, olha, onde é que vive? Então pronto, ó Sr. Deputado, então pronto. Então é assim, não vale a pena. Como não vale a pena, porque a Sra. Deputada não quer saber, já sabe e não quer saber, eu não posso fazer mais nada. Estava a tentar explicar com todo o cuidado que nós temos que definir uma data para fazer o recenseamento. A partir desse momento, acontece, não sei se a Sra. Deputada sabe, por exemplo, no Seixal aconteceu, mas se for ao terreno, como diz que gosta de estar, vai ver que acontece muitas vezes. Não gosta de estar aonde? Não agarrei todas as palavras. Deixe-me falar a mim, deixe-me lá explicar alguma coisa. Senão não consigo, estamos sempre aqui a interrompermos um ao outro e pronto. Se é só para dizer o que temos a dizer, falamos em monólogos, cada um diz o que tem a dizer, eu digo o que tem a dizer e vamos embora. Agora, se quisermos tentar perceber a realidade complexa com que nós nos debatemos, talvez comecemos a perceber como é que se resolve e o que é que não dá para resolver. Porque se há uma família que é realojada, sai da casa para ser realojada, a senhora deputada sabe o que acontece, não estou a dizer que são os casos que viu, essas casas são ocupadas a seguir. Sabe que isso acontece, pelo menos? É que no bairro dos Xíxeros, é no Seixal, um edifício que estava sem condições de segurança, estavam pessoas a sair e pessoas a entrar, a ocupar. Portanto, esta realidade existe. Pode querer ignorar, mas ela existe em muitas autarquias, para não dizerem todas. E a senhora deputada pode dizer assim, está bem, mas entretanto ocuparam a casa e aquelas pessoas precisam de casa. É verdade. Como, infelizmente, e aqui voltamos ao mesmo debate sempre, milhares de famílias que estão à espera de conseguir uma casa. E, portanto, o que nós poderíamos fazer, na minha opinião, errado e injusto, era dar prioridade às famílias, às pessoas que ocuparam indevidamente casa e, portanto, passando à frente de um conjunto de famílias que não têm a mesma coragem ou força de ocupar uma casa e estão na lista à espera. E são ultrapassadas porque, entretanto, alguém ocupou e ganhou prioridade. A realidade é muito mais complexa do que aquilo que nós vemos. E por isso é que eu lhe pedi, se não sabe, não sabe, não lhe vou pedir para provar nada, deixe lá isso, não me leva mal. Mas, de facto, nós também temos, quando fazemos o trabalho no terreno, não é a partir do princípio, que nós é que somos. A malta que faz tudo bem, os outros é que estão mal intencionados. São mal intencionados, não querem saber da vida das pessoas, eu cá é que me preocupo, porque esta insensibilidade com que eu ouço alguns políticos a falar é inaceitável e inadmissível. E aquilo que é preciso fazer é nós sermos exigentes também quando fazemos o nosso trabalho, enquanto políticos, enquanto membros do Governo, mas enquanto membros da Assembleia da República. E por isso é que lhe fiz uma pergunta tão singela, eu sei que não posso fazer perguntas aqui, pelo menos é o que os deputados estão sempre a dizer, que é ter a certeza, ou saber, se aquelas famílias ocuparam aquela casa depois de abril ou não. E esta, se conseguisse encontrar esta resposta, era uma boa ajuda, porque aí eu lhe dizia, aquelas pessoas tinham que ser despejadas. Sabe porquê? Porque nós temos, infelizmente, listas infindáveis de pessoas que estão à espera que chegue a sua vez. Sim, sim, temos pessoas, em todas as autarquias, pessoas à espera de casa. A garantia que nos é dada é que não há despejo sem alternativa, é que as casas que foram demolidas foram de pessoas que estavam já realojadas. É a informação que nós temos. Se nos conseguir dar outra, nós vamos ter atenção e procurar saber se a senhora deputada tem razão. Não tem mais sensibilidade e mais preocupação do que nós. Não tem. Pode achar que tem, mas não tem. Depois, o primeiro, relativamente às outras questões que foram aqui colocadas, sobre o respeito pela vida, pela organização comunitária daquelas famílias, isso está salvaguardado, já vos disse na primeira intervenção. O primeiro direito consagra a participação dos moradores. A lei de bases que foi aprovada dá garantias adicionais à participação dos moradores no processo de decisão, o que quer dizer que nós temos os instrumentos para conseguir que a Associação de Moradores tenha aqui um papel fundamental na promoção de uma solução coletiva para aquelas pessoas. E isso é importante. A deputada Maria Manuela Rola, a posição que aqui manifestava era de procurarmos solução para que as pessoas fiquem onde estão, porque as casas têm condições e deviam poder ficar onde estão. Aí, nós já estaríamos, na nossa opinião, obviamente, porque percebo que aqui há leituras diferentes, extravasar. Porque entendemos que esse trabalho é melhor feito por quem está mais próximo das pessoas e do território. Porque nós estamos a falar, obviamente, de um terreno que é privado, e isso também conta, não é mais importante que o direito à habitação. Não é mais importante que o direito à habitação, mas também conta, também tem que ser salvaguardado. E se houver a capacidade e a possibilidade de a autarquia, com a Associação de Moradores, encontrar uma solução alternativa, coletiva, construída com os moradores, não vamos ser nós a dizer que é melhor estarem ali ou acolá. Não é sequer correto. Não temos essa... Portanto, a Associação de Moradores hoje é, pode ser legalmente um interlocutor muito importante, com poder de decisão, com poder de ser ouvido, participar na definição da procura da solução para a questão desses moradores. E, portanto, a lei permite isso, acho que esse é o caminho que é o mais correto. Responder à senhora deputada Maria da Luz Rosinha. A Câmara Municipal pode, os que já estão no PER, poderem continuar o processo a ser gerido no quadro do PER, os que não estavam no PER, no primeiro direito. Mas pode também optar por passar todos para o primeiro direito. Portanto, a autarquia tem essas duas opções. Por isso eu concordo com aquilo que o Sr. Deputado Carlos Silva dizia, que a solução tem de passar por respeitar os laços comunitários, acho que temos de procurar isso. Nós podemos também, com a Câmara Municipal, fazer esse trabalho. Vamos reunir com a Associação de Moradores e, portanto, dar também a informação necessária para poderem fazer esse trabalho. Quanto à Comissão Municipal de Acompanhamento, já não nos cabe a nós e pedi-lhe para não comentar. No entanto, não comentar a Comissão Municipal. No entanto, nós temos ainda no quadro da Lei de Bases uma tarefa para cumprir, que é a criação de uma Comissão de Acompanhamento, que obviamente não invalidaria nenhuma Comissão local, mas aí já não depende de nós. Pronto, para já é isto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Voltar. Faz favor, Sr. Deputado, para aqui feito.
Era para responder à questão que o Sr. Ministro me colocou e creio que é importante, mas é rápida.
Senhora, e é rápida. Nós não podemos reabrir. Não podemos reabrir.
Mas é muito rápido, Sr. Presidente.
Mas é que assim todos vão querer falar.
Eu fazia
uma sugestão. O Sr. Deputado vai ficar para a segunda audição.
Sr. Presidente, eu vou começar a audição do Sr. Ministro da Educação sobre as matérias da juventude e do desporto dentro de minutos. Eu só queria dizer o seguinte: a família monoparental.
Só um momento, senhor. Claro. Sr. Deputado, por favor, compreenda que nós não podemos estar a reabrir.
A família da grávida vive naquela
Muito
casa
bem.
Desde 2017.
Obrigado, Sr. Deputado.
E creio
Obrigado.
Que quando reunirem com a Comissão de Moradores vão ter Pronto. Elementos Muito que bem. Provem, como o Sr. Ministro disse, esta questão.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, não posso responder à interpelação.
Terá a oportunidade, Não, terá a oportunidade.
Essa informação é muito importante, Sr. Deputado, e nós não a temos, percebe? Por isso é que lhe estava...
Pronto. Bem, Srs. Deputados...
Já tenha, não.
Srs. Deputados, vamos passar agora à segunda audição. Agora, relativamente a um requerimento do PSD, e que se prende com a preocupação que o PSD manifestou no requerimento e que foi aprovada na Comissão de o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado adjudicar diretamente 1.400 milhões de euros do Fundo de Estabilização da Segurança Social sem sujeição às regras do Código de Contratos Públicos. O PSD pergunta se é correta esta exceção. A grelha que vamos utilizar é a mesma e para... Primeiro, intervenção da apresentação do requerimento, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome parlamentar do PS ao Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Como todos sabemos, a Fundistamo é uma sociedade com capitais exclusivamente públicos, na medida em que as respectivas participações sociais são detidas na totalidade pela par pública, cujo capital social, por seu turno, é integralmente detida pelo Estado. Ora, também sabemos que a Fundistamo gera atualmente três fundos. O Fundistamo 1, a Imopoupança e o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Também, como todos sabem, este Fundo Nacional de Reabilitação Edificado é financiado através de entradas em espécie, ou seja, os imóveis com necessidade de reabilitação e com em capital necessário a essa reabilitação. Capital este que é proveniente de uma aplicação até 1.400 milhões de euros disponibilizados pelo Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Isto é, dinheiro que tem como finalidade, primeira, assegurar o pagamento de pensões e reformas. Esta caracterização jurídica é, para nós, relevante para percebermos depois o tratamento que está a ser dado a esta matéria. E daí a razão de ser de estarmos a fazer na apresentação deste requerimento, Sr. Ministro. Bom, segundo palavras do Sr. Ministro, na audição regimental do passado dia 8 de maio, foram já disponibilizadas 200 de imóveis, propriedade dos municípios, a que acresce mais 137 edifícios, ou melhor dizendo, 107 edifícios têm já assinado os respectivos protocolos para a reabilitação, e a estes imóveis acrescem-nos cerca de 40 edifícios do Estado, anunciados a semana passada pelo Sr. Ministro no âmbito do plano de reabilitação do património público para arrendamento acessível. Eu hoje não percebi se a notícia dos 21 imóveis que foram feitas hoje, esse anúncio, tinha a ver com estes 40. Bom, a fundo... Muito bem. A fundo estamos... Sr. Ministro... Muito bem, mas não era a minha pergunta neste momento, era só para caracterizar, de facto, a situação. Ora, a fundo estamos no âmbito, e é aqui que eu chamo a atenção do Sr. Ministro, no âmbito da divulgação do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, tem salientado que as obras de reabilitação não estão sujeitas às regras dos contratos públicos. Nas conferências de gestoria, eu questionada sobre esta não sujeição do fundo a estas regras da contratação pública, a Sra. Ministra da Justiça disse não ter memória de ter sido deliberado essa dispensa, pelo menos em reuniões do Conselho de Ministros que participou, e a acontecer a mesma, do seu ponto de vista, seria completamente ilegal. Portanto, Sr. Ministro, a pergunta é simples. O Fundo Nacional de Reabilitação Edificado tem, como eu digo, salientado a dispensa ou a não sujeição das obras de reabilitação às regras da contratação pública. E a pergunta que se foca é esta. Isso é ou não é verdade? E se é verdade que está dispensado, eu pergunto qual é a base legal. E se existe base legal, eu pergunto também, Sr. Ministro, se nós não estaremos aqui a promover, ou neste caso concreto, se podemos a promover algo que vai contra aquilo que, em princípio, deveria ser a transparência da gestão do erário público. E, naturalmente, estas perguntas têm uma preocupação. Nós não entrarmos numa nova novela que venha a desencadear uma novela muito parecida com aquela que já conhecemos no passado e que não vale a pena aqui agora falar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Precisamos de clarificar aqui alguns pontos sobre o projeto de resolução do PST. Quando se me pergunta, foi deliberada a dispensa do Código de Contratação Pública? Eu dir-lhe-ei rapidamente, não. Pediu-me uma resposta direta? Não. Porquê que não? Porque não se coloca essa questão. Nós estamos a falar, e por isso perguntava a questão da base legal, nós estamos a falar de um fundo de investimento imobiliário de direito privado, não é assim? É de direito privado.
Que se rege,
obviamente, por lei própria, aliás, sujeito a uma supervisão que nenhum instituto público algum dia estaria, que é a supervisão da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, do próprio Banco de Portugal, o que garante um funcionamento muito escrutinado por parte destas instituições, mas é um fundo portanto, não está abrangido pelas regras da contratação pública. E, portanto, a questão, como a coloca, não pode ser colocada. Poderia era perguntar, não faria sentido ser? É uma coisa diferente. Não faria sentido ser, não é a questão de ser legal se não é legal. É evidente que é legal. Mas a comparação que eu já vi aí num jornal com outras situações... Não tem cabimento nenhum. Olha, outra imprecisão. Eu não sei de onde é que saíram os 1.400 milhões de euros que estão no projeto de resolução e estavam na capa do Ilho. Não sei onde é que estão. Porque podem até ser mais. Eu vou-lhe explicar. O fundo, quem financia em monetariamente, é em espécie, que se espécie é o imóvel.
Em capitais.
Financiamento em capital é feito pelo Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Como sabe, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social não está a fazer nenhum frete ou favor ao Fundo Nacional de Reabilitação. Como sabe, quer dizer, se calhar não sabe, mas estou-lhe a dizer. Não está a fazer nenhum frete ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. A determinada altura dizem que tiram, ou foram tirar dinheiro dos... que é para pagar as pensões dos nossos reformados. Bem, não está a tirar dinheiro de lado nenhum para pagar as pensões dos nossos reformados. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, o que é que faz? Aplica no mercado de capitais a disponibilidade financeira que tem. As regras do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social dizem que 10% de todos a disponibilidade financeira do fundo pode ser aplicada, pode ser investida em ativos imobiliários. E, portanto, o que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social está a fazer é a investir, como investe hoje em muitos fundos que não estão sujeitos à contratação pública, como, aliás, nenhum fundo está. O que estão a fazer é, olha, em vez de investirem em fundos privados, estão a investir num fundo público que, por acaso, vai fazer esta coisa maravilhosa. Duas. Que é recuperar património público que, durante anos, governos PSD e PS deixaram ao abandono, que nós vamos recuperar, reabilitar e colocar no mercado com preços acessíveis, garantindo, e ele está construído de forma a que se garanta uma taxa de rentabilidade mínima de 4%, até porque se o estudo de viabilidade económica não der essa garantia, é o próprio Fundo de Estabilização Financeira de Segurança Social que não autoriza que o seu dinheiro seja aplicado, porque os próprios estatutos do Fundo de Estabilização Financeira de Segurança Social proíbem que se esteja a investir em ativos que oferecem uma taxa de rentabilidade inferior a 4%, podendo às vezes acontecer, porque quando se investe em ativos financeiros, às vezes acontece. Mas o fundo está construído para garantir que essa taxa de rentabilidade é cumprida. Bom, é um fundo sujeito à supervisão da CMVM, das regras do Banco de Portugal, mas nem por isso se deixou de se definir um conjunto de procedimentos que garantem toda a transparência. E eu queria, se me permite, dar-lhe esta informação que é muito importante para o descansar. Não há nenhuma deliberação de dispensa porque essa questão não se coloca, mas obviamente que quem gera o fundo quis assegurar que o processo de seleção era à prova de bala. E o processo tem esta linha burocrática que aqui vou descrever. A Fundistamo, o que é que faz? Cria uma bolsas de equipas de projeto. Como? Foi aberto um período em que as equipas de projeto puderam manifestar o interesse de poder integrar esta bolsa de projetos. Foram 492 equipas de projeto que manifestaram o seu interesse. De seguida, é aberto um concurso para que as equipas de projeto que manifestaram o seu interesse possam se candidatar. Candidataram-se ou formalizaram candidatura 300 equipas de projeto. Depois há um júri, que é constituído por um presidente e 11 vogais, selecionado constituído por pessoas com diferentes competências técnicas de reconhecido mérito e independentes, que estão a fazer, aliás já em fase de conclusão, a avaliação de todas as 300 candidaturas que foram feitas pelas equipas de projeto. E essa avaliação, que está hoje a ser feita em fase de conclusão, faz a avaliação em função de um conjunto de critérios técnicos muito apertados. Depois, determinada, está para terminar essa avaliação, serão constituídas 4 bolsas com competências diferenciadas. Uma bolsa de projetistas para a reabilitação de construções antigas para a habitação, outra para a reabilitação de construções antigas para residências de estudantes, outra para a reabilitação de construções de betão armado para a habitação e outra bolsa para a reabilitação de construções de betão armado para residências de estudantes. Pedem, eu não sou engenheiro, mas pedem competências técnicas diferenciadas e, portanto, este processo vai dar origem a 4 bolsas de equipas de projeto. Depois, vou terminar, não, porque isto é um processo mesmo burocrático e altamente transparente e que era importante percebermos, não está sujeito ao Código de Contratação Pública, mas quis seguir um processo muito rigoroso. Para cada projeto em concreto, é perguntado às equipas que constam destas bolsas se têm interesse em participar. Reabilitação do Miguel Bombarda. Quem é que está interessado em participar? Se o número for superior, for um número elevado, vai ser sorteada uma shortlist para que depois nós tenhamos 3 equipas para obras em que o custo estimado é até 1 milhão de euros, 5 equipas quando as obras têm um custo estimado superior a 1 milhão de euros. Depois, com a shortlist, as equipas de projeto que foram sorteadas para a shortlist vão participar num concurso de ideias para o projeto em causa. As propostas para o concurso de ideias depois serão avaliadas anonimamente por um júri independente em função, que é constituído em função do tipo, do nível de complexidade da obra. Portanto, o critério da seleção desse júri será o mérito da proposta técnica e depois o projeto será adjudicado à equipa vencedora. Pronto, a empreitada segue o mesmo perfil.
Sr. Ministro, tem que terminar.
Pronto, e termino. Este é o processo que, apesar de tudo, foi implementado, não havendo obrigatoriedade nele, foi implementado, uma vez que obviamente é um fundo público, são edifícios públicos, como pode ver, estamos muito longe de qualquer tipo de adjudicação direta, não existe, como pode comprovar por este processo, não são exatamente as regras do Código de Contratação Pública, são diferentes, não diria melhores ou piores, mais ou menos rigorosas, são diferentes, mas é um processo muito claro, transparente e rigoroso.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora à ronda e de novo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a questão dos 1.400 milhões de euros via Fundo de Estabilidade, de Estabilização Financeira da Segurança Social é um número avançado em diversas intervenções entre as quais o Sr. Primeiro-Ministro e corresponde a 10%, exatamente a 10% do fundo, que eram 14 mil milhões, correto. E agora, esse, muito bem, Sr. Ministro, ademais, para que não subsistem quaisquer dúvidas, um dos documentos que o Fundistamo tem no seu site para anunciar, explicar e divulgar o Fundo Nacional para a Reabilitação Edificado é exatamente este documento que eu aqui tenho, só são dois, e ele, logo numa das suas páginas iniciais, o enquadramento é muito claro, a dizer o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, é um instrumento complementar para facilitar o acesso de habitação nos centros urbanos às famílias da classe média. O Governo viabiliza um investimento até 1.400 milhões de euros via fundo de estabilização financeira da Segurança Social. Portanto, os documentos são do Fundo Estatal. Muito bem, mas o Fundo Estatal é que lá está. Portanto, quando pelo teu, não sei de onde é que vem esse número, eu estou-lhe a dizer de onde é que vem esse número. Segunda nota, Sr. Ministro, para dizer o seguinte, enfim, naturalmente, com o devido respeito, nós não concordamos com a interpretação jurídica que faz do Código de Contratação Pública. Enfim, temos direito a ter uma diferente, eu devo dizer porque é que eu não concordo com o senhor Ministro ou com a interpretação que lhe foi dada, admitindo que a mesma possa ser boa. E eu vou lhe dizer que da análise que fizemos ao Código da Contratação Pública, para nós é mais do que evidente que o Fundistamo é um organismo de direito público. E sendo um organismo de direito público, está sujeito a regras e aos prazos do Código da Contratação Pública, artigo 2º. Mas, do nosso ponto de vista, repare, para ser um organismo público sujeito a regras da contratação pública é preciso verificar 3 requisitos. E eles verificam-se todos. Olha, primeiro, foi criado especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral. Não há dúvidas nenhuma sobre isso, quanto ao Fundistamo e contra o fundo. Depois, as necessidades que prossegue não têm caráter industrial ou simplificado. Também acho que não há dúvidas nenhumas que o Fundo Nacional de Habitação Edificado não tem caráter industrial. E em terceiro lugar, está sujeito ao controle das pessoas coletivas públicas em virtude de receberem deles o seu financiamento maioritário, que é o caso exatamente do Fundo Nacional de Habitação Edificado. O financiamento maioritário é do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Mas mesmo que haja uma interpretação diferente, devo dizer, Sr. Ministro, que a nossa opinião é que deveria estar sujeito. Respeitamos essa diferença, mas mantemos a nossa opinião. Quanto à questão da utilização de estabilização financeira da Segurança Social, Sr. Ministro, nós já o dissemos no passado que não concordávamos com esta aplicação em concreto. E não concordávamos em aplicação em concreto, para já, porque não é exatamente essa a vocação do fundo. Admitimos que ela possa ser feita, tem vindo a ser feita ao longo do tempo, mas não é essa a vocação do fundo. E a segunda razão era uma pergunta que lhe vou deixar, é que nós sempre dissemos que não há garantias absolutas do retorno dos 4%, mínimo de 4% de rentabilidade, que aqui o Sr. Ministro fez referência. E por isso, Sr. Ministro, a pergunta que fica desde já é esta. Se eventualmente, por qualquer vicissitude, não for assegurado esses 4% de rentabilidade mínima que o Sr. Ministro referenciou, e referenciou muito bem, eu pergunto quem é que vai pagar este diferencial. Quem é que vai pagar este diferencial? E deixo mais duas perguntas, Sr. Presidente, para terminar. Para terminar, Sr. Ministro, já que estamos a falar nesta matéria e também para ficarmos com um conhecimento mais profundo, até este momento qual foi o investimento que já foi feito em termos da aplicação do dinheiro proveniente do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e não os 1.400 milhões, mas agora os 1.800 milhões, qual é a previsibilidade da sua aplicação ao longo do tempo, como deve imaginar, nós também sabemos, não é imediato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente a este assunto, ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, gostaria de afirmar que a fórmula que o Governo encontrou para dinamizar a habitação, criar bolsas de habitação acessível e colocar no mercado uma série de edifícios do Estado devolutos, em ruínas ou subaproveitados, nos parece positiva. Temos a consciência que este fundo, que tem financiamento através do Fundo de Estabilização da Segurança Social, deve ter determinada rentabilidade, a bem do Fundo da Segurança Social, e por isso este fundo é supervisionado pela CSVM e deve ser conduzido com um rigor ainda maior do que qualquer outra obra com responsabilidade do Estado. Por isso, também compreendemos e aceitamos, até porque o fundo é gerido pela Fundistam, uma vez uma sociedade de capitais públicos, que os concursos para a adjudicação de projetos e obras seja feito segundo os modos em que está a ser desenvolvido. Relativamente aos concursos, devo afirmar que estou de acordo com os concursos públicos, porque à partida são mais transparentes, mais equitativos, e apesar de muitas vezes serem acusados de mais burocracia e morosos, são mais benéficos para o dono de obra, neste caso o Estado, porque lhes dão mais possibilidades de escolher o melhor projeto para a melhor obra. Sobretudo quando os concursos são adjudicados sem ser a partir do preço mais baixo, mas que valorizam a qualidade do projeto. Mas tendo em consideração o objeto dos projetos e obras, portanto, isto relativamente aos concursos públicos, ao CCP, acho que se deve sempre prevalecer. No entanto, tendo em consideração o objeto dos projetos e obras de edifícios predominantemente habitacionais, que são para reabilitar, compreendemos e aceitamos que o concursamento seja feito através de uma bolsa de projetistas e empresas de construção. Há, porém, que garantir, no meu ponto de vista, duas outras coisas: que o processo seja o mais transparente possível, até para não acontecerem situações como a parque escolar, portanto, e eu penso que o processo que está montado é distinto do que aconteceu na parque escolar, e também que a bolsa de peritos possa ser renovada anualmente, pelo menos anualmente. Dois reparos: não me parece correto que aos 5 projetos selecionados dessa bolsa num concurso de concessão simplificado, portanto relativamente ligeiro para aquilo que é depois o projeto geral, que estes 5 selecionados não sejam pagos, ou seja, é uma desvalorização enfim, de todo o trabalho dos projetistas, arquitetos e engenheiros que vão trabalhar depois para apenas um deles ser adjudicado e os outros projetos vão para o lixo. O segundo reparo é que, tratando-se de reabilitação cujos projetos ordenadores são de arquitetura, que os coordenadores possam ser desenvolvidos por outros técnicos que não arquitetos, sendo que nas questões de reabilitação do edificado, na questão de, sobretudo nestas questões de edifícios comuns, de habitação, entendo que portanto, o melhor técnico para fazer essa coordenação é alguém que tenha a formação em arquitetura.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para terminar só, fazer apenas a pergunta, um pouco já foi feita também pelo Sr. Deputado do PSD, perguntava em que situação se encontra não só a fase da construção dessa bolsa, portanto, dos projetistas, e também se já houve concursos feitos mesmo sem essa bolsa e se já há alguma obra adjudicada ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado preocupa-nos pela crescente financeirização e por o Estado acabar por sucumbir a essa lógica e também por apenas destinar 51% do edificado à habitação, ou seja, os restantes 49 poderão não estar enquadrados na resposta às questões habitacionais, embora isto não seja um fundo para a habitação, é para a reabilitação do edificado, mas entendemos que essa prioridade deve ser dada. Ainda assim, também a questão da persecução pública, que é levantada pela rendibilidade mínima, que pode não ser garantida pela necessidade dessa mesma persecução pública, numa situação em que, neste momento, temos que responder às carências habitacionais. Mas o que eu gostava de questionar era sobre o edificado que já está, e que foi referida na última audição regimental, a uso ou afeto ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Gostava de saber quanto deste edificado, por exemplo, tem relação com as câmaras municipais, ou quantas câmaras municipais é que têm estado a solicitar, digamos assim, o uso deste fundo. E também entidades privadas de cariz social, ou seja, um panorama do funcionamento até agora do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, porque, como o Sr. Ministro aqui dizia, é um processo burocrático, complexo e que neste momento está muito pouco transparente para o geral da população. Gostava também de saber quando é que este edificado estará a uso e a uso habitacional. Também aqueles que foram recentemente publicitados como edifícios para renda acessível. E uma última questão é a garantia de uma renda acessível de facto. Os valores que têm vindo do Governo não são valores de renda acessível, são 20% abaixo do valor de mercado, que nós sabemos perfeitamente que estão muito acima do valor do rendimento médio nacional, e como é que conseguimos garantir essa renda acessível? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, CDSP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, sobre esta matéria, o Sr. Ministro, na sua primeira intervenção, fez uma afirmação que, aliás, vem no seguimento daquilo que o Governo tem vindo a dizer, que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira já abordou do PST, foi de que estima uma rendibilidade do fundo Nacional de Reabilitação de Edificado em cerca de 4%. Eu acho curiosa essa afirmação, Sr. Ministro, e quero lhe dizer aqui e relembrar que, de acordo com a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, o índice dos fundos imobiliários fechados de arrendamento habitacional tem apresentado sistematicamente rendibilidades anualizadas negativas. Menos 1,2% para 3 anos, menos 1,5% para 5 anos, e, portanto, são estes os dados que existem neste momento sobre estes fundos. Por outro lado, e de acordo com a resolução do Conselho de Ministros que criou este fundo, e tem sido também anunciado pelo Governo, 60% da área locável a reabilitar pelo Fundo Nacional de Habitação do Edificado está destinado a rendas com valores 20% abaixo do mercado. Ou seja, estas rendas 20% abaixo do mercado irão naturalmente afetar também a rendibilidade deste fundo. E, portanto, Sr. Ministro, eu não consigo perceber como é que tem, e portanto gostaria que me explicasse, como é que prevê que a rendibilidade seja de 4%, com estes dados que eu lhe estou a dar, e como é que consegue ter essa certeza que isto tal irá acontecer. Isto é a primeira questão que eu lhe queria deixar sobre esta matéria. Depois a outra questão tem a ver com o facto que, aliás, nós desde a apresentação do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado temos questionado o Governo sobre a sua configuração, sobre o seu modo de funcionamento e, sobretudo, quanto à previsão da utilização dos montantes do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. É que quando o fundo foi anunciado, em 2016, nessa altura, o Sr. Ministro do Ambiente, que na altura tutelava esta área, começou por afirmar que o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado contaria com 1.400 milhões de euros do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, ou seja, quase os tais 10% geridos por esse fundo. Depois, um mês mais tarde, veio afirmar que, afinal, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social entraria apenas com 500 milhões de euros, um mês mais tarde. Portanto, apenas 500 milhões de euros. Eventualmente, esta redução drástica que o Sr. Ministro do Ambiente, então, veio anunciar, terá resultado da descoberta que se estaria a violar os princípios da prudência e da diversificação que estão inscritos no Regulamento de Gestão do Fundo de Estabilização do Financeiro da Segurança Social. Não sei se foi isso, não foi isso, mas gostaria de saber exatamente o que é que foi, mas, acima de tudo, gostaria de saber, de uma forma final, se é possível, qual é o montante do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social que o Governo pensa utilizar no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Qual é esse montante e em que espaço temporal pensam utilizar esse montante? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Finalmente, a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Relativamente ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, nós temos questionado algumas vezes o Governo sobre o ponto de situação deste fundo e a verdade é que a sua decisão de criação foi no início da legislatura, estamos no fim e a verdade é que os desenvolvimentos e casas reabilitadas ou habitações reabilitadas a partir deste fundo ainda não são uma realidade. Mas, não obstante isto, gostaria de colocar aqui algumas preocupações e solicitar alguns esclarecimentos relativamente aos processos que estão associados a este fundo. Um primeiro, porque foi colocada aqui preocupações já a propósito dos processos que foram adotados para a seleção dos projetistas e demais processos para o fundo. Nós tomámos conhecimento que a Ordem dos Arquitetos entendeu não participar na sequência de uma solicitação por parte do Governo e eu só estou a colocar isto porque, de facto, suscita-nos preocupações e eu creio que esses são aspectos que devem ficar, de facto, clarificados para que não tenhamos novamente processos idênticos àqueles que ocorreram na empresa Parque Escolar e onde a adjudicação acabou por não cumprir com um conjunto de propósitos que nós consideramos que são importantes do ponto de vista do rigor, da transparência que deve existir no que diz respeito a instrumentos que são públicos, como é este o caso. A segunda questão que eu gostaria de colocar prende-se com os valores de renda que estão previstos ou que serão colocadas as habitações que serão reabilitadas a partir destes fundos. É dito que o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado praticará rendas de mercado procurando obter uma rentabilidade adequada para o capital investido. E é dito depois também que terá em conta as rendas praticadas na zona para as tipologias em causa, mas não maximizará a renda potencial e, pelo contrário, propiciar a oferta mais acessível de habitação. Ao mesmo tempo, é falado na renda acessível ou no arrendamento acessível. O que eu queria perguntar era, afinal de contas, qual é que vai ser, de facto, o regime que o Governo, o regime ou os regimes, se prever mais que um, a que estas habitações reabilitadas a partir deste fundo, e estou a falar das habitações que foram de propriedade do Estado, se é para a aplicação do arrendamento acessível, o regime que foi recentemente publicado com os valores de renda que são absolutamente astronómicos, ou se será aplicado outros valores de renda de facto verdadeiramente acessíveis para as populações. A outra questão que gostaria de colocar, e também já foi aqui falado, mas que o senhor, gostaria que o senhor ministro clarificasse este aspecto. É dito que dos imóveis reabilitados, pelo menos 51% serão focos para a habitação. Era importante que ficasse claro, de facto, tendo em conta as carências habitacionais que temos no nosso país, esta é uma prioridade que está mais do que identificada, aliás, a Lei de Bases da Habitação aponta exatamente nesse sentido, para a mobilização do património público com fins habitacionais que possa ser reabilitado e colocado para arrendamento para dar essa resposta habitacional, e eu pergunto se, de facto, se vai ficar pelos 51%, o que é que vão ser os 49%, ou se, de facto, os imóveis reabilitados para a habitação será numa percentagem muito superior. Nós sabemos, nós sabemos que o fundo também foi mobilizado para dar resposta ao alojamento estudantil, para o alojamento estudantil. E, aliás, já foi colocado por parte do Governo vários objetivos e metas a ser alcançadas no que diz respeito ao alojamento estudantil. Eu queria-lhe só perguntar qual é que é o ponto de situação em particular relativamente às camas que serão disponibilizadas, e quando serão disponibilizadas, prevemos já que no início do próximo ano letivo, em particular para o ensino superior, se existirão já camas disponibilizadas a partir do investimento deste fundo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado. A ver se consigo, se não, sinalizam-me se falhou alguma coisa. É uma pena não termos o vosso apoio massivo a esta política, porque há uma coisa que, e aqui pronto, fazemos avaliações diferentes sobre a capacidade orçamental e financeira do Estado. Sem este modelo, nós não tínhamos capacidade financeira para reabilitar imóveis e colocá-los em arrendamento acessível. E, portanto, estou para ver como é que conseguem, imagino como o PCP e o Bloco responderiam, mas estou para ver como é que os outros partidos conseguem responder a esta emergência, que é termos habitação a preços acessíveis disponibilizados à nossa população, recorrendo, na dimensão que nós precisamos, ao Orçamento de Estado. Nós encontramos aqui uma solução muito inteligente, muito interessante, que nos permite fazer aquilo que nós ambicionávamos há muito tempo, mas ninguém tinha feito, porque não havia disponibilidade financeira para o fazer, que é mobilizar uma parte importante do edificado público que está devoluto, abandonado, sem uso, a provocar despesa para o Estado com a segurança e a limpeza, como o Miguel Bombarda, que tem 40 mil metros quadrados, que está ali fechado, sem acesso de ninguém, sem utilização, e que este fundo, através do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, nos permitirá reabilitar e colocar ao serviço da nossa população. E por isso, nós conseguimos aqui várias coisas ao mesmo tempo que não tenham sido referidas aqui, porque há sempre uma bala de prata qualquer a algures, mas não a demonstram. A Sra. Deputada Maria Manuela Rolo dizia, o Estado está a sucumbir à financiarização. Como é que, eu ainda recentemente ouvimos o Bloco a prometer aí um investimento massivo em habitação. Como é que vão fazer? O dinheiro está onde? Na conta? Numa conta qualquer? Vão-se financiar, porque ele não está ali em nenhum depósito. Vão-se financiar. E, portanto, vão sucumbir à financiarização. Pronto, vão encontrar dinheiro a algures, estou para ver, porque obviamente, como não o têm para fazer o investimento, estou para ver como é que fazem. A taxa de rentabilidade, 4%, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira diz, mas garante os 4%, e eu pergunto ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, peço desculpa, se consegue dizer se há algum investimento no país, em qualquer setor, financeiro, na indústria, onde quiser, escolha aí que tenha uma taxa de rentabilidade garantida. Diga-me lá quais são. Não se precipitem. O Fundo de Estabilização Financeiro da Segurança Social dizia. Não se precipite, Sr. Deputado Manuel Castelo Branco. Ouça com atenção. Álvaro. Não se precipitem. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, quando faz investimentos, tem como regra fazer investimentos em ativos que lhe ofereçam uma taxa de rentabilidade de 4%. O seu deputado Jorge Paulo Oliveira dizia, o governo está aqui a meter dinheiro do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social em ativos imobiliários, que nem é a função do Fundo de Estabilização Financeira de Segurança Social. Não é exatamente, Sr. Deputado. Porquê que não é exatamente? Um governo anterior decidiu pegar no dinheiro do Fundo de Estabilização Financeira de Segurança Social em 90%, Sr. Deputado, em 90% e espetá-lo na dívida pública portuguesa. Com todos os riscos que isso poderia ter. Claro não. Porque podia ter corrido mal, Sr. Deputado. Não é? Não, mas podia ter corrido mal. Não podia. Podia ter corrido mal, Sr. Deputado. Podia ter corrido mal, Sr. Deputado. Podia ter estourado com o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. O Fundo Financeiro de Estabilização da Segurança Social faz investimentos, faz aplicações. Já agora, que faz aplicações, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, já agora que faz aplicações, faz investimentos, já agora que possa investir também em ativos imobiliários que terão como função a habitação a rendas acessíveis. Eu não sei se são 1.400, são 1.800, são 1.300, são 500, são menos, não sei. E não sei porquê. Porque o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social cumpre regras muito apertadas. Só pode ter 30% do total do fundo. E isso depende também dos imóveis que nós vamos conseguindo ir injetando no fundo. Isso permite também aumentar a capacidade do Fundo Financeiro de Estabilização poder financiar o fundo, que ele nunca pode ultrapassar 30% do valor total do fundo. E por isso nós não podemos dizer com certeza, o Fundo de Estabilização, as regras do Fundo de Estabilização permitem que até 10% possa ser investido em ativos imobiliários. Não, eu sei, só estava a explicar que 1.400, 1.800 ou 500 depende da capacidade que nós temos de atrair imóveis, sejam eles a administração central, sejam eles autarquias locais, sejam eles instituições de solidariedade social ou até privados. Neste momento não há nenhum. Portanto, é feito um modelo, um plano de negócio, como em qualquer fundo, e prevê-se, constrói-se também a renda, e aí já iremos à segunda questão, constrói-se a renda em função da taxa de rentabilidade que é exigida pelo investidor. E por isso tem que se construir o programa, tem que se construir o preço da renda em função, obviamente, da taxa de rentabilidade mínima que o investidor exige. E aí coloca-se a questão que o Bloco e o PCP colocaram, que é, mas isso pode prejudicar então o objetivo de conseguirmos que o preço seja realmente acessível. Se estão condicionados por uma taxa de rentabilidade mínima, e aí entra a parte da resposta também à outra pergunta que colocaram. Nós temos este equilíbrio, 51, no mínimo, para arrendamento acessível, portanto pode ser mais, as regras não dizem que tem que ser 49% a preços de mercado e 51% a renda acessível. Este equilíbrio existe exatamente para quê? Para nós podermos ter fogos a preços acessíveis, mas sem prejudicar a taxa de rentabilidade mínima que a Segurança Social exige. E isto permite-nos conseguir o equilíbrio financeiro, que ao mesmo tempo garante que nós colocamos imóveis, fogos, a renda acessível, mas ao mesmo tempo construir um modelo de negócio com aqueles que podemos colocar a preços de mercado para nos garantir a taxa de rentabilidade mínima que o Fundo de Estabilização Financeira de Segurança Social... Já lá vamos. A financeira da Segurança Social. De qualquer forma, não há rombo nenhum, porque no total é garantido o modelo de negócio. Mas há outra fórmula importante, a que nós podemos recorrer para garantir a taxa de rentabilidade mínima da Segurança Social, mas esta já tem custos orçamentais, mas não podemos excluir, obviamente, que é o IRU arrendar ao fundo a uma determinada renda e subarrendar a uma renda mais baixa, se nós virmos que não estamos a conseguir a renda que se justifica, que é suportável para a classe média. E por isso o modelo está construído desta forma. Nós temos aqui foi feita alguma confusão por alguns dos senhores deputados que misturaram programas diferentes. O programa de arrendamento acessível é um programa que complementa aquilo que é a nossa principal preocupação, aumentar a oferta pública, seja através do primeiro direito para os setores mais carenciados da nossa população, seja para a classe média através do FNRE ou do próprio IRU. Esta é a nossa principal linha de ataque a este problema. O programa de arrendamento acessível é um programa que complementa esta estratégia do Governo e que tem como único objetivo mobilizar, é mais rápido, mobilizar o parque privado, dando, através da isenção fiscal, que o PCP e o Bloco de Esquerda votaram contra, portanto são contra, conseguir uma renda 20% mais baixa que aquela que está a ser praticada no mercado. Porque é que não dá? Vamos lá. A renda é acessível na medida em que ninguém pode beneficiar neste programa se incorrer numa sobrecarga orçamental ou numa taxa de esforço superior a 35%. Ok? O mesmo programa de arrendamento acessível é de facto acessível na medida em que as famílias que conseguem aceder ao mesmo e conseguir ter oferta nunca poderão enfrentar uma taxa de esforço superior a 35% sobre o rendimento bruto. Portanto, menos do que... Que é obviamente, portanto, permitirá uma taxa de esforço na prática Superior. E no mínimo 15%, depois poderemos explicar a razão de ter aqui um limite mínimo, que é para garantir que há uma distribuição por quem realmente precisa. O que é que acontece? E, portanto, estamos a falar aqui do programa de arrendamento acessível, que não é misturável com... Não é misturável, que são duas coisas diferentes. Podendo haver aqui encontros, são coisas diferentes. Nós, porque entretanto, o que é que sai? O que sai é preço de arrendamento, foi a primeira página de público, preço de arrendamento de um T2 ou um T3 em Campo de Ourique. Eu não tenho muito mais tempo a isso. Antes dos senhores voltarem, vou voltar eu, porque nós hoje, como sabem, tivemos a dizer que o Miguel Bombarda vai para o povo. E, portanto, não se preocupem que vou mesmo ser eu a dizer. Eu posso continuar então a seguir, porque já percebi que nós vamos ter Fenerré, e acreditem que eu quero mesmo que nós discutamos o Fenerré.
Muito bem. Sr. Ministro, então...
O resto da audição toda, se for possível.
Terá a oportunidade agora na próxima audição. Senhores deputados, propunha que fizéssemos um intervalo de 3 minutos para depois recomeçarmos com a audição regimental, que é um pouco mais longa. 3 minutos, está bem?
Diz-me que...